Fazemos ideias feitas com Alberto Gonçalves.
E hoje Alberto Gonçalves quer falar sobre uma das polémicas do momento, a escolha de Pedro Adão e Silva para presidir a Comissão Executiva, que vai organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Alberto Gonçalves quer comentar esta nomeação com uma crónica com o título Os Nossos Grandes Impostos Pagam o Pequeno Adão. Boa tarde, Alberto Gonçalves.
Olá, boa tarde. Pois, parece que o governo socialista quer comemorar em grande, os 50 anos do 25 de Abril, portanto, em 2024. E para isso convidou para presidente uma comissão executiva que vai planear e deliberar e concretizar e organizar essas comemorações, um sujeito que é comentador chamado Pedro Adão e Silva. Muito bem, está aqui nada a dizer, a questão é que suponho que o sujeito em causa seja um entusiasta do 25 de Abril, naturalmente, como grande democrata, mas não o faz voluntariamente, ou não faz gratuitamente, ou graciosamente. Falo a ganhar 4.500 euros por mês. E o mais curioso disto é que é durante muitos meses. Portanto, isto vai entrar em vigor, não sei se entrou agora, se vai entrar muito em breve. Esta Comissão Executiva vai entrar em funções já de seguida, ou já terá entrado até, e vai estar em funções até 2026, final de 2026, para umas comemorações que decorrem daqui a 3 anos. Portanto, vão ser umas comemorações necessariamente faustosas, uma coisa talvez nunca vista em lado nenhum do mundo, porque são 3 anos a planear as comemorações, e depois tem 2 anos e meio, ou mais de 2 anos e meio, deve ser para arrumar o lixo que sobrou das festas e tal, aquela coisa toda, ainda precisam mais de 2 anos e meio, que não é só este sujeito Pedro Adão e de Silva, ou Silva, qualquer coisa. É ele e mais não sei quantos assessores e mais não sei quantos colaboradores, funcionários, um motorista, pelos meus cálculos há umas 2 dúzias de pessoas, e deve acrescer a isto instalações para que estas pessoas possam devidamente deliberar e organizar as tais festas, e talvez um automóvel para que o motorista tenha alguma coisa que conduzir, senão também não faz muito sentido. É mais uma daquelas coisas que demonstram, é uma gotinha no oceano dos nossos impostos, não é? Aquelas coisas que mostram, às vezes perguntamos por onde vai o nosso dinheiro, vai para isto, para estas coisas, e entre muitas outras do género, em que não é só o governo PS que inventou este tipo de destinos para o nosso, para o dinheiro que nos cobram através de impostos, mas o governo PS nisto não dá hipóteses a ninguém, é incomparável, é absolutamente inexcedível nesta matéria, em tirar-nos dinheiro para gastar nestes desígnios absolutamente fundamentais para o país. Pronto, isto dá um pequeno escândalo, é que ele, lá está, é a polémica do momento, como disse, e bem, mas é mais 2, 3 dias já ninguém se lembra do assunto, e este senhor Pedro Adão e Silva vai ficar a oferir 4.500 euros, e fora o que oferem todas aquelas pessoas que colaboram com ele, que presumo que sejam todos também entusiastas do 25 de Abril, mas que também nenhum organizará as respectivas comemorações dos 50 anos graciosamente, portanto também vão cobrar os respectivos salários. É natural que assim seja. A mim isto já não escandaliza nada, é o dia-a-dia do nosso país, não há aqui nada com que nos possamos escandalizar muito. A mim o que me indigna mais é, o que me indigna, quer dizer, que faz mais impressão, é considerar-se... Porque a minha profissão, ao fim e ao cabo, é ser cronista e comentador, e é assim que este senhor Pedro Adão e Silva é descrito, como cronista e comentador. Ora, isso, a mim, isso ofende mais do que ele estar a ganhar dinheiro que também eu lhe pago para organizar as festas do 25 de Abril. Porque chamar cronista ou comentador a um sujeito que é pago para emitir opinião e que nunca na vida, pelo que eu me pude perceber, não sou o consumidor regular, mas pelo que me pude perceber, este senhor nunca emitiu uma opinião. Este senhor diz aquilo que lhe pagam para dizer, seja nos mídia normais, seja quando elaborou a moção de estratégia do engenheiro Sócrates em 2009, salvo erro, ao Congresso do PS. Este senhor faz trabalhos, presta encomendas, faz serviços, não é? podemos chamar um lacaio, mas é uma palavra feia, é um funcionário do poder socialista, peço desculpa, que se faz passar por um comentador isento. Ora, um comentador, um cronista, já é bizarro que em Portugal haja comentadores que são notoriamente membros de direções partidárias, etc. Isso é uma excentricidade nossa, que talvez haja também na Bolívia ou no Paraguai, não faço ideia, nos países civilizados essa figura do comentador político não existe. Agora, ainda é pior o falso comentador e o político encapotado, que é o caso deste senhor, que sempre, durante anos, elogiou o engenheiro Sócrates, o mais que pôde. Quando recebeu ordens, já sob um novo poder socialista, quando recebeu ordens do Dr. Costa para parar de elogiar o engenheiro Sócrates, retratou-se em público, mostrou-se arrependido, ou que não sabia daquilo que o engenheiro Sócrates tinha feito, portanto fez uma meia-culpa, não é? Levou a corda, praticamente uma corda simbólica ao pescoço perante o público, e continuou como se nada fosse a distribuir a sua, de certo, sapiente opinião aí por uma série de órgãos, e que incluía opinião sobre futebol e Benfica e não sei o que mais o senhor fala sobre tudo. Isso é absolutamente, essa parte é que me custa mais, é que se considera uma figura destas, que depois do engenheiro, do Dr. Costa mandar parar de elogiar o engenheiro Sócrates, ele agora elogia o Dr. Costa até não poder mais, e por isso é recompensado com estes, com empregos numa série de órgãos de comunicação social, e agora também com esta presidência da tal Comissão Executiva das Comemorações de 50 anos do 25 de Abril. Mas o que me custa, dizia eu, é que uma figura destas seja considerada um comentador, não é comentador nenhum, um funcionário do PS, dito independente ou isento ou qualquer coisa, que não tem dependência nenhuma, não tem isenção nenhuma, é uma figura, e a sua pequenez vem não sei a altura do indivíduo, não é que este não me interessa, a sua pequenez, a que eu me refiro no título, vem obviamente aí, é uma irrelevância absoluta que... Ainda por cima não escreve particularmente bem, até nisso é fraco, e que apenas diz aquilo que lhe mandam. É extraordinário, como em Portugal, eu sei que a SIC, ou não sei onde é que ele dá a sua opinião, e o jornal o Expresso, não sei ao certo, mas que são livres de contratar quem quiser, é muito bem. Pelo menos diretamente não o fazem com os nossos impostos. Indiretamente, tal, com certeza que sim. Mas são livres de contratar quem quiserem. Não sei agora porque querem... Que jornal ou canal televisivo interessa ter este tipo de figuras? Ou pelo menos eu gostaria... Quer dizer, no fundo eu sei porque é que lhes interessa ter, mas prefiro fingir que não sei. É talvez mais saudável. Agora, pronto, vamos ter este senhor durante 5 anos e meio, quase 6 anos, a preparar e depois a fazer... Preparar a festa e depois fazer o rescaldo da respectiva festa. Vai ser uma festa linda, de certeza. Eu não sei... É uma maneira interessante de se comemorar uma revolução que pretendeu ser... trazer a democracia a Portugal, através deste nepotismo, desta cadeia de favores, destas teias de interesses, é uma maneira excelente de representar ou de traduzir aquilo que deve ser uma democracia. Este senhor é apenas uma insignificância em vários sentidos, que não representa muito, nem sequer é por ele que o nosso dinheiro é exatamente mal gasto, é por milhares, centenas, milhares de pessoas como ele. Pronto, é isto que se passa em Portugal e vai continuar a passar enquanto as pessoas, e não sei se isto um dia haverá alguma alteração na mentalidade dos portugueses. Os portugueses vão andando, estão mais ou menos bem, o que é preciso é saudinha, etc, 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 já sabemos do que o país gasta, e estas pessoas vão safando, é esse o termo, à custa de quem trabalha de facto e de quem paga os seus impostos. E, para onde é que vão os nossos impostos? Repito, vão para pagar estes senhores.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.